começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil e para um planeta de audiência, por que não? Este é o seu podcast, os 10 mil deles. Estamos juntos para mais um episódio. Carlos Castrucci, eu tô te achando chique aí, diferente hoje. Você costuma estar sempre na estica, mas eu tô vendo aí uma lapela. Você tá com o microfone, você que nos acompanha com imagem pelo YouTube, tá vendo aí? O menino tá investindo, hein? Fala, Carlos.
É isso, né? Estou ficando famoso, aí começa a ganhar lapela, assim, de...
É, foi recebido, tipo influenciador digital, tá com moral, eu não recebi nada ainda, viu?
Tá vendo, Léo? Tô te passando aí.
Ah, muito bom, muito bom. Bom, olha, a gente tá junto para mais um episódio. Esse episódio aqui tem uma palavra-chave: juros. Nós vamos falar muito de juros. Semana foi decisiva em torno de decisão de juros, de política monetária nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Já destacar de saída que a nossa carteira teve um leve recuo de 0,2%, estamos com R$ 13.050. O Ibovespa recuou menos, recuou 0,1%, está em 114.835 pontos. Então, se você for rigoroso, você vai dizer que nós perdemos para o Ibovespa, é verdade. Mas na margem de erro está tudo bem. O que mais importa é a gente ver como a decisão de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil impacta o racional do Carlos, que tipo de ajuste ele entende que é estratégico na carteira com base no que rolou. Então já vou sair daqui e convidar você a fazer esse overview dos destaques jornalísticos da semana. Primeiro destacar que a Covid segue dramática no Brasil. Eu já dei uma desabafada aqui no episódio passado, não vou ficar me repetindo, mas nós não precisaríamos estar vivendo números tão assustadores quanto aqueles que nós estamos vivendo. Cada vez mais medidas restritivas parecem necessárias para, de alguma maneira, tentar frear o avanço forte do coronavírus. E há projeções que sugerem o rompimento da casa das 4 mil mortes por dia se não houver um enfrentamento mais ostensivo para a Covid-19. Quero pensar que é alarmismo, quero pensar e acreditar que não tem muita base, mas está difícil por essa escalada que a gente vem vendo. Inclusive, hoje, o senador Major Olímpio morreu vítima da Covid-19, senador pelo estado de São Paulo. Foi uma perda aí no Senado Federal, em função da doença que ele não conseguiu superar. No que diz respeito ao planeta, há aí sim mais boas notícias do que aqui no Brasil. Apesar da imunização cada vez mais tender a acelerar no país, no campo internacional, Israel está dando um grande show, já consegue imunizar a sua sociedade como um todo. Estados Unidos, numa aceleração espetacular. Na Europa, o ritmo não está tão bom quanto poderia, mas há algum ritmo ali de imunização. Estão tentando correr atrás. O Reino Unido se destaca dentro ali do velho continente, mas o fato é que a cada dia que passa, a gente nota, pelo ponto de vista global, apesar de mais restrições na Europa, que a economia do mundo está voltando. Vai ficar um pouquinho mais preso agora, mas já é possível apontar algumas perspectivas. Imprevisível mais está o Brasil. Chegando a vacina, não há rede tão rápida para imunização como a brasileira, né? O SUS tem mais de 55 mil postos para fazer o negócio acontecer, mas tem que chegar. Vamos falar já de juros. Tivemos uma super quarta-feira. Vamos começar pelo exterior. O FONC, que é o Comitê do Federal Reserve, responsável por decidir a política monetária no que diz respeito à taxa de juros, manteve o juro americano no intervalo de 0 a 0,25%. É um intervalo baixo. As declarações de Jerome Powell, presidente do Banco Central, meia hora depois que a decisão foi divulgada, trouxe alguns destaques. O primeiro, ele não vê a necessidade de mudar a política atual de juro perto de zero pelos próximos 2 anos. Segundo ele, até 2023, a pegada vai ser essa. E ele segue mantendo um forte programa de recompra dos títulos da dívida americana, mesmo com a inflação acima da meta. Num primeiro momento, pareceu que o mercado gostou, a bolsa chegou a subir e o Treasury deu uma arrefecida. O Treasury, você lembra, são os títulos de dívida americana, no caso, pelo prazo de 10 anos, chamado 10-Year Treasury Yields. Só que depois, o negócio disparou, né? O dia seguinte teve uma situação completamente reversa, tudo se inverteu, volatilidade, aumento da taxa de juros de longo prazo, os Treasuries americanos, que chegaram a romper 1,70% de rendimento. É muito para esse título. Você tem uma noção, em janeiro era 0,90% de rendimento. esse rendimento subiu para 1,70. E o mercado justifica essa subida pelo temor da inflação que o Jerome Powell e o Fed têm minimizado. Impacto nas bolsas, principalmente no Nasdaq. Com isso, o S&P caiu 0,6% na semana, Nasdaq 2,1%, mais sofreu, e Dow Jones conseguiu subir 1,1%. No Brasil, quem fez a mesma parada pensada e decidida foi o Copom, Comitê de Política Monetária, responsável por determinar para onde vai a taxa Selic, que você bem sabe, é a taxa básica de juros aqui do Brasil. E, portanto, a ela está atrelado um conjunto de papéis, é uma referência para você medir aí o preço do dinheiro. O Copom deu uma porrada, aumentou 0,75. Então, a taxa Selic, que estava em 2% ao ano, chegou a 2,75%. Havia um certo consenso de que seria 0,5% a mais, 2,5%, mas o Copom decidiu jogar para 2,75%. O comunicado já diz que, mantidas as condições atuais e mantida a preocupação com a inflação brasileira, a próxima reunião, daqui a 45 dias, vai ter nova subida de 0,75. Quer dizer, não teve nenhum suspense já para a próxima reunião. Os caras já entregaram aqui que, se tudo estiver como está hoje, vai para 3,5% a taxa básica de juros no Brasil. O Ibovespa ficou praticamente estável, um recuo de 0,1%. O dólar caiu 0,7%. É aquela história, né? Você tem um cenário de renda fixa, os títulos aqui, né? Tesouro direto um pouco mais atrativo, uma entrada mais forte de dólar, aumenta a oferta de dólar, a tendência é que o preço diminua frente ao real. O dólar caiu aí 0,7%, operando a R$ 5,55. Carlos Castrucci, vamos abrir aqui uma discussão sobre as decisões de taxa de juros e as perspectivas econômicas global, à medida que os Estados Unidos são a economia mais forte do planeta, e brasileira, já que o Copom deu essa porrada aí para 2,75. Quero ouvi-lo.
Bom, Léo, vou inverter aqui um pouco a ordem, porque eu acho que a questão do Brasil é um pouco mais simples de ser explicado, tá? Depois eu vou passar um pouco por Estados Unidos, e aí depois juntar tudo no agregado e aí a gente chegar numa conclusão aqui. O que que você acha?
Vambora, vamos na ordem que você achar mais clara para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. Manda bala.
Legal. Então, começar falando aqui pelo Brasil, né? A gente, assim, dentro do próprio mercado financeiro, a gente tem uma divisão muito grande entre as pessoas que apoiam essa alta nos juros e as pessoas que não apoiam, que acham que os juros deveria continuar ali no patamar de 2%. Assim, eu, na minha visão, eu acredito que é prudente esse aumento de juros, né? Porque a gente estava vendo essa questão do descontrole inflacionário no Brasil e ele estava vindo principalmente por conta da pressão cambial, né? Somado à pressão das commodities. Bom, dito isso, Léo, quando a gente pega então esse cenário de aumento de juros, não só esse 0,75 agora, mas a perspectiva de mais um aumento de 0,75 na próxima reunião e quem sabe mais alguns aumentos ao longo do ano menores, tudo isso leva a crer que a gente deve ter uma menor pressão cambial no país, ou seja, o real deve, de certa forma, se fortalecer contra o dólar. E a gente sabe, a gente já comentou aqui em alguns episódios, que o preço das commodities ao redor do mundo, né? Então isso vai desde minério de ferro até questão de alimentos, né? Como soja e milho, por exemplo. A gente pode ser que a gente esteja num cenário onde esses preços comecem a se estabilizar, né? Assim, claro que eu não tenho uma previsão aqui, eu já disse que eu não sou um expert em commodity, mas é como esses preços estão altos, é possível que eles se estabilizem ou até comecem a ceder daqui a algum tempo. E aí, quando a gente soma essa estabilização ou recuo das commodities de uma forma geral, com uma menor pressão cambial, uma valorização do real contra o dólar, isso significa que a gente pode ter uma menor inflação no Brasil. E isso é positivo, porque é uma preocupação a menos, né? As pessoas começam a talvez até ganhar mais poder de compra, os preços nos supermercados ficam mais alinhados e com a capacidade de consumo da população. E tudo isso ajuda o país, de certa forma, a crescer sem essa pressão de inflação que pode causar aí sim um aumento muito forte nos juros de longo prazo do país, né? E aí, quando a gente causa esse aumento muito forte nos juros de longo prazo, a gente tem uma retração econômica e tudo que a gente não quer é uma pressão de juros para mais retração econômica.
Perfeito. E eu acho que tem um argumento aí, eu queria te convidar a pensar nele rapidamente, que é o seguinte: quando você compara o Brasil com países pares, os outros emergentes, a taxa de juros brasileira estava negativa. Você tinha aí com uma inflação, vai de média 4%, e a taxa Selic em 2%, uma taxa real de menos 2%. Muita gente, bons analistas do mercado, entendiam que havia aí uma certa distorção. Não sei se o teu racional vai na mesma direção.
Vai sim, Léo. Assim, eu sou um pouco mais jovem, não tenho tanta vivência, né? Mas para quem já acompanhou ele, um dos primeiros episódios, meu pai, ele deu uma entrevista aqui no podcast. Inclusive, ele é de mercado há mais de 50 anos. E sabe, né? Quando você é pai de mercado, filho de mercado, a única conversa que tem praticamente é de mercado, né? E meu pai sempre foi um grande crítico, assim, desde quando o Banco Central começou a baixar para um patamar inferior aos 4% ao ano que estavam no começo de 2020, meu pai falou que, assim, cara, não existe isso para o Brasil, sabe? A gente tem que assumir a realidade do Brasil, que é um país emergente, um país em desenvolvimento e não um país desenvolvido que pode se dar ao luxo de ter um juro real negativo, como é o que ocorre na Europa e nos Estados Unidos. E dito e feito, né, ninguém esperava que a inflação chegaria na população, e ela chegou. E assim, um dos grandes fatores, realmente, é claro que a gente teve esse azar do ponto de vista de inflação, que foi a alta das commodities. Mas se você pegar, por exemplo, a gasolina, o petróleo está no mesmo nível do começo de 2020, só que a
Pois é.
gasolina está mais de 50%, está quase 50% mais cara. Por quê? Por causa do dólar. Então, a gente ainda tem um impacto muito grande do dólar nos preços e, consequentemente, na inflação. E os juros baixos ajudou. É claro que a pandemia também foi um fator relevante, mas esse patamar de juros muito baixo ajudou a subir o dólar. E assim, aí tem aquela discussão até que ponto o juro de 2% ao ano é estimulativo para a economia brasileira. Assim, até que ponto isso chega na ponta final? A gente sabe que para a pessoa física não chega. E para as empresas também é difícil chegar, entendeu? Então, assim, a visão do meu pai, eu acabo concordando com ele, é que realmente esses juros de 2% ao ano estava muito exagerado e não precisava disso. Então, a gente acaba enxergando como um ponto positivo essa sinalização de aumento dos juros, para a gente ter um juro real positivo, pelo menos próximo de zero.
Excelente. E Estados Unidos? Você também acompanhou de perto o Fed e os impactos globais que a decisão lá do FONC, do Banco Americano, Banco Central Americano, acaba implicando. O que que você traz para a gente?
Bom, dos Estados Unidos, até assim, eu vou fazer um adendo aqui. Essa semana, o Ray Dalio, que é um dos gestores mais consagrados aí do mundo, quando a gente fala de gestores que operam estratégias macroeconômicas, né? Ele postou um texto super, super interessante. Aqui eu vou pegar a tradução para português. O título do texto é Por que alguém compraria títulos de dívida dolarizados hoje em dia? Assim, com um tom de ironia, assim, como que alguém em sã consciência pode fazer isso, né? E aqui eu vou passar por alguns pontos breves sobre isso, porque lá a gente sabe, a gente está com um juro ali, juro real negativo, né? Então, teoricamente, faz mais sentido você comprar as coisas hoje, né, do que você colocar o dinheiro no Treasury de 10 anos, por exemplo, e tirar esse dinheiro daqui a 10 anos, porque o seu poder de compra está reduzido, porque a inflação é maior do que o rendimento do Treasury, né? E aí, voltando então para o texto do Ray Dalio. Primeira coisa que ele fala, né, isso daqui que eu acabei de falar, não faz sentido você investir em títulos de dívida americana porque você perde da inflação, você perde poder de compra. E o que acontece? A gente tem um volume muito grande de dívida pública, ainda mais com esses estímulos atrás de estímulos que a gente tem verificado desde a crise de 2008, né, e agora na crise do coronavírus foi muito forte, né, porque a gente tem os estímulos fiscais, né, que é dar o dinheiro, aquele pacote de 1,9 trilhão, que foi o último. Mas esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E de onde que ele vem? Ele vem da emissão de dívida do governo americano. Então, esse volume de dívida tem aumentado, e o governo, para conseguir criar demanda, o Banco Central, no caso americano, para conseguir criar demanda por esses títulos, tem imprimido muito dólar para comprar esses títulos longos a juros não atrativos, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem um cenário onde o endividamento aumenta, os juros, mesmo com o endividamento aumentando, continuam baixos, não atrativos, E a gente tem essa impressão em massa de dinheiro que traz uma desvalorização do dinheiro, que no caso é o dólar, né? E aí aqui no texto ainda ele vai além, ele fala que é o estágio final de um ciclo longo de crédito, que a gente pode ver o fim da hegemonia americana, um aumento de impostos, e assim vai, que eu não vou entrar em detalhes, mas quem quiser, eu acho que vale muito a pena ler esse texto, quem tiver interesse. E aqui a gente chega na conclusão, então. A gente tem uma pressão altista, em breve, a gente deve ter uma pressão altista nos juros americanos de longo prazo, a gente está vendo isso no Treasury de 10 anos, né? E uma desvalorização do dólar. E aí o Banco Central e o governo americano vão ter que ali equilibrar a balança. Vão deixar o juros subir um pouco mais, ou vão tentar segurar os juros e vão imprimir mais dinheiro. Independente do cenário, o que acontece? Renda fixa de países desenvolvidos, principalmente dos americanos, ficam desatrativas, né, não atrativas, e o dólar, ou seja, então qualquer ativo denominado em dólar, também começam a ficar menos atrativos porque o dólar começa a valer cada vez menos. Então a gente tem um enfraquecimento do dólar contra o restante do mundo. Deu para pegar aqui, Léo?
Não, perfeitamente. Quer dizer, excesso de liquidez, dólar sendo imprimido e lançado na economia a torto e direito, quanto maior a oferta de dólar, menor, em teoria, o valor, né, desse papel. Então, fica bem claro que a provocação do Ray Dalio, ela tem por onde, né? Ela está amparada. E aí, ao mesmo tempo, isso, você diria que leva o investidor a olhar mais para as ações de mercados emergentes, por exemplo, os asiáticos, ou mesmo aqui, o mercado brasileiro?
Sim, inclusive, essa é uma das conclusões do Ray Dalio, tá? Ele é o... Eu não sei se ele foi quem inventou a frase, mas ele é a pessoa que mais usa a frase de cash is trash, né? Então, não tenha dinheiro. É melhor emprestar dinheiro do que ter dinheiro... Pegar dinheiro emprestado para investir em outras coisas do que ter dinheiro na mão ou emprestar dinheiro para os governos. Então, a conclusão do Ray Dalio foi essa. Dinheiro não dá para ter na mão, porque ele perde valor. Os bonds, né? Os treasuries americanos perdem valor real também. Eles perdem da inflação, não vale a pena. E os ativos atrelados a dólar também vão perder valor, porque o dólar vai perder valor de uma forma geral. Então, na visão dele, e isso de certa forma é bom para a gente, eu concordo com ele em muitas coisas que ele fala, o melhor cenário agora é a compra de ativos não dolarizados, né, e que não são de dívida. E isso, com isso, o que sobra são ações de mercados principalmente emergentes, e aí ele foca bastante no mercado asiático, ele acha que a China é a próxima potência mundial. Mas o Brasil, claro, entra nesse grupo também. E além disso, é claro que a gente tem ativos que são reservas de valor, né? Então a gente tem o ouro, agora a gente tem essa percepção de reserva de valor no Bitcoin, então pode ser que o Bitcoin também surfe alguma onda positiva, já vem surfando, né? Mas o foco dele ficou principalmente nessas questões.
Fantástico. É uma reflexão super válida. Eu fiquei com uma dúvida aqui, não sei se ela é fácil de responder, que é o seguinte, mesmo com a moeda brasileira, porque você está falando, né, pô, o dólar vai se enfraquecer cada vez mais com base nas evidências que você trouxe. Mas a moeda brasileira, ela já é, hoje especialmente, mais fraca que o dólar. Quer dizer, isso não muda nada? O mercado brasileiro continua sendo uma opção para o investidor estrangeiro?
Então, até eu vou chegar aqui nisso, Léo, se você me permitir.
Claro,
com todas
claro.
Essas informações que eu trouxe, assim, aí eu cheguei em algumas conclusões minhas e, assim, como que eu estou enxergando o mercado daqui para frente, tá?
Vai lá.
Então, o primeiro ponto é o seguinte, essa pressão altista nos juros americanos trazem uma pressão maior para empresas caras, né, empresas growth com múltiplos altos, do que para empresas velho, que podem acabar sendo muito menos impactadas. Então a gente até começa a ver uma certa movimentação dessa magnitude, quando a gente vê o Nasdaq caindo mais de 2% e o Dow Jones, que são empresas mais baratas, né, mais na categoria Verdade. Velho, subindo 1,1%. Então assim, essa pressão altista vai impactar mais empresas que negociam a múltiplos mais caros, que são as empresas que vêm superando a média do mercado nos últimos 10 anos, tá? Então, esse é o primeiro ponto de conclusão que eu cheguei.
Pô, isso aqui tá uma aula de macro, hein? Puta, valioso, meu. Vai, que mais?
Não, segundo ponto, então. Quando a gente soma aqui uma menor pressão cambial no Brasil, ou seja, o real se apreciando contra o dólar, por conta desse aumento na taxa de juros brasileira, mais uma desvalorização do dólar no mundo, por conta dessa impressão de dinheiro, de dólares, né, pelo governo americano, o que a gente pode ver é uma queda no dólar, mais forte ainda, daqui nos próximos períodos, quando a gente olha, claro, contra o real. Porque a gente tem, então, real se apreciando, né? E o dólar se depreciando. Então, é o que eu falo, é aquele movimento combinado que a gente viu o oposto no ano passado. Então, assim, eu acho que com isso é possível que a gente veja uma queda no dólar e isso desfavorece as empresas exportadoras, né? As empresas que têm a receita bastante dolarizada. Isso quando a gente fala das empresas brasileiras. Então, qual que é a minha conclusão aqui? As empresas com múltiplos mais baixos, ou seja, mais da categoria velho e ligadas à economia doméstica, devem se sobressair às empresas growth, que sofrem mais com o aumento de juros, e também devem se sobressair com relação às empresas exportadoras, porque o dólar está caindo e a gente ainda tem a possibilidade das commodities pararem de subir, pura e simplesmente, né? Isso também impacta as exportadoras. E se a gente soma isso, a possibilidade do Brasil melhorar sua situação fiscal, a gente vê que a agenda do governo, né, de responsabilidade fiscal, de reformas, parece que está caminhando, né? Claro que a gente não pode depender disso para investir, mas você vê que a gente tem uma perspectiva positiva e isso acaba sendo uma opcionalidade para se investir em empresas de economia doméstica no Brasil. E se fizer isso, o Brasil consegue mais crescimento.
Ô, aí, Carlos, deixa eu te complementar, porque o que você está falando, a gente pode ilustrar aqui na prática. Nessa gestão do Arthur Lira, vai ser perfeito para o mercado, para melhorar o ambiente de negócios do Brasil? Não, né? Não existe presidente perfeito. Mas não há como contestar uma evidência. Na gestão dele, somente na gestão dele, já avançou autonomia no Banco Central, novo marco cambial, novo marco do gás, manutenção do veto do novo marco do saneamento básico, a PEC emergencial com os gatilhos que implicam economias de longo prazo. Tudo isso em menos de 30 dias. Assim, não querendo aqui alfinetar o Rodrigo Maia, porque não é nosso papel aqui, mas é inegável que a pauta econômica teve alguns destraves relevantes nessa gestão curta do Arthur Lira à frente da Câmara dos Deputados, o que sugere que a agenda econômica deve fluir ou deva fluir nos próximos meses, né? E aí corrobora com o que você está dizendo.
Perfeito, Léo. Então, o que eu falo, isso é uma opcionalidade. E se ela for confirmada, aí o país consegue realmente destravar crescimento. E aí, se você destravar crescimento, imagina esse efeito combinado. Dólar caindo mais ainda, né, com crescimento maior do país. Mais inflação controlada, porque o dólar está caindo. Mais crescimento do PIB. Aí a gente soma tudo isso e a minha conclusão é que as empresas mais baratas, né, ligadas principalmente à economia doméstica, quando a gente fala de país, do Brasil, devem, assim, na minha opinião, claro, e com base nessa análise que eu fiz, performar ainda melhor. Então, assim, a minha tese, a minha visão hoje em dia, é que o foco, pelo menos o foco da nossa estratégia aqui, Léo, tem que ficar em empresas domésticas e que não são caras, e reduzir em empresas growth, empresas exportadoras, e isso pode trazer um retorno acima do Ibovespa nos próximos períodos, se essa minha tese se confirmar.
Olha, se eu fosse um professor, você já tinha o 10. Vamos lá para a nossa carteira. Destaque positivo dessa semana foi a Lavie, é assim que pronuncia ou francês aí?
Eu chamo de Lavie também, não... acho que aí fica a critério, né?
Que é critério, cada um pega e fala, exemplo, Lavie, Lavie, fica à vontade. Mas a Lavie, ela cresceu 8,8% e a Iochef Maxion acabou recuando 6%. Alguma razão especial para essa grande alta e essa grande queda?
Ah, Lavie, acho que alguém ouviu nosso episódio aí e comprou lá, por isso que... Brincadeira, não tem nenhum fato aí que justifique o aumento, só que a empresa realmente estava muito barata, né? Tem toda a tese no episódio anterior, para quem não ouviu ainda, vale olhar lá. E, assim, não tem nada a destacar. E a Iochef Maxion, eu acredito que ela pode ter caído, assim, é um palpite. Porque a Iochef Maxion, como a gente falou, ela é uma empresa que produz principalmente rodas, né? E ela é uma empresa globalizada e, assim, um dos principais, um terço do faturamento da Iochef Maxion é na Europa. Então, assim, ela é muito forte no mercado europeu e tem um terço aqui no mercado brasileiro. Quando a gente soma esses dois mercados, a gente tem um pessimismo relativamente grande com a questão do Covid, né? A gente está tendo fechamentos aqui no Brasil e fechamentos na Europa. Os Estados Unidos é o único que está melhor. Então, isso deve ter impactado o sentimento com relação à IOSP Maxion e por isso que ela pode ter caído essa semana.
Faz todo sentido. Rapidinhas aqui para a gente fechar o episódio, um episódio valioso aí para a macroeconomia. Então é o seguinte, perguntas. Primeira, como a alta da Selic afeta os investimentos em ações, no PIC?
Bom, como eu disse, tem assim o impacto, tem primeiro o impacto direto, né? Assim, se você tem uma empresa muito alavancada e com a dívida atrelada à Selic, um aumento na Selic reduz o lucro líquido da empresa. Então é sempre bom ficar de olho. E no longo prazo, aí por mais controverso que seja, né, talvez um aumento na Selic, que é a taxa de curto prazo, pode significar uma redução na taxa de longo prazo do país, no título de 10 anos, no DI de 10 anos. E isso significa uma melhora no cenário para quem investe em ações, porque você reduz a taxa de desconto, entendeu? Então você tem um impacto negativo, um impacto possivelmente positivo. E aí no agregado você tem que ver para cada empresa como que vai funcionar, se vai ser melhor ou se vai ser pior.
Te complementaria dizendo que foi exatamente esse o retrato da curva de juros. Ela ficou muito forte, né? Hidratou demais na ponta curta e na ponta longa, apesar de toda ela ter aumentado, se esperava até que a cauda longa desse uma desidratada, mas a hidratada da cauda longa foi muito menor do que a hidratada da cauda curta, em cima do que você está falando. Você que está aí falando, pô, o que, que esses caras estão falando de cauda? É porque o mercado de juros futuros, né, ele trabalha com contratos que vão vencendo ao longo do tempo. Você tem os que vencem em 2021, os que vencem em 2022, e assim vai até 2031 para a gente ficar no recorte da década. Então, quando a gente fala dos contratos lá de 31 e pesa os retornos médios anualizados para o investidor, você consegue ter um parâmetro mais do longo prazo. Se você faz o mesmo raciocínio com o 22, você vai ter uma fotografia do curto prazo. O que a gente notou com a decisão do Copom foi uma forte alta no curto prazo, uma alta consistente no médio prazo e uma alta mais leve no longo prazo, mas exatamente nesse movimento aí que o Carlos destrinchou. E eu te convido a comentar aqui, Carlos, um terceiro elemento que pode responder como a alta na Selic afeta as ações. Em teoria, você está deixando o cenário da renda fixa mais atraente, né? De você ir lá para o Tesouro Direto e deixar o teu dinheiro lá, em vez de correr riscos na Bolsa. Faz algum sentido isso?
Faz sentido sim, Léo, porque é a questão do, assim, o investir na Bolsa, quando você olha investir em ações, o que você procura? Um retorno que excede o retorno da renda fixa. Se a renda fixa sobe muito e esse retorno já não está mais tão atrativo, você acaba vindo para a renda fixa, né? Então, esse é um terceiro ponto importante.
Pois é, e aí a segunda pergunta que eu ia te fazer é, você acha que a Selic sobe até quanto? Porque a próxima reunião já está dada aqui, o veredito está posto, quer dizer, vai para 3,5%. Vai ser muito difícil que o Copom não faça o que já escreveu no comunicado que acompanha a decisão dos 2,75.
Bom, acho que primeiro vale só um disclaimer aqui, que eu não sou economista, então eu nem costumo projetar Selic, tá? Mas assim, o que eu espero, eu acho que vai muito em linha com o que o mercado espera, com o que a curva de DI de curto prazo mostra pra gente. Eu acho que assim, a gente deve ter um ciclo de altas aí que vá até 5 a 6% na taxa Selic. E assim, meu feeling, tá? Não tem nada muito técnico aqui. Eu acho que esse patamar de 5 a 6% é um patamar saudável para o Brasil. Eu acho que menos do que isso a gente pode ter essa pressão inflacionária e mais do que isso aí o custo de capital das empresas começa a ficar muito puxado. Então, assim, eu acredito que deve chegar nesses 5 a 6% e eu acho que esse patamar é bom.
Carlos, e o setor bancário, hein? Alta de juros favorece, não?
O setor bancário, a vantagem é que é um setor muito defensivo, né? Porque é um setor que se beneficia quando o juro sobe, né? Enquanto os outros setores, a maioria deles, acaba sendo prejudicado quando os juros sobem, para o setor bancário é bom. A gente sabe que além de ser bom um aumento de taxa de juros, então essas empresas se defendem num aumento de taxa de juros. Quando a gente fala de grandes bancos, esses grandes bancos têm um poder muito forte aqui no país, né? Então, assim, eles conseguem se manter pagando dividendos e gerando lucro, mesmo em cenários adversos. Então, Eu acho um setor bom, um setor que a gente investe bastante, né? Então eu sou suspeito para falar, porque os preços dos bancos estão, de certa forma, deprimidos. Agora, assim, quando eu olho as cotações hoje, eu acho que assim, a gente ainda tem bastante retorno esperado em bancos privados grandes, como Bradesco e Itaú, mas eu acho que o Banco do Brasil ficou bem para trás, tá? E assim, a gente até teve outro fato relevante hoje, que foi a saída do André Brandão da presidência. É provável que entre um funcionário de carreira do Banco do Brasil, o que é positivo. Agora a gente tem que ver como que os preços reagem, mas olhando os preços de hoje, assim, o Banco do Brasil realmente parece apresentar uma oportunidade melhor do que os bancos privados, claro que com o risco governo, que a gente nunca pode menosprezar.
É, que é um senhor risco, convenhamos. Carlos, para fechar, pega a sua bola de cristal aí e nos diga. Ibovespa, hoje aqui nesse episódio, né, ficou em 114 mil, para a gente arredondar e facilitar. Você acha que a coisa vai para os 160 mil pontos? Ou vai para os 60 mil pontos?
160, Léo. Eu sou um cara otimista, né?
É, e não é um otimista assim gratuito, né? Bobo alegre. É um otimista que ampara o otimismo nas evidências aí. Cara, te agradecer. Acho que é um grande serviço que a gente presta ao público e o racional que você ajeitou, construiu, edificou aí do teu lado. Vai ajudar muita gente a entender o contexto que cerca tudo isso que a gente viu de decisão de taxa de juros, no caso dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Um super obrigado, um grande abraço e semana que vem. Nós não sabemos se terá subido ou descido, mas sabemos que aqui estaremos para dar a cara a tapa. Carlos, até mais.
É isso aí, Léo. Vamos ver se o mercado reduz aí um pouco a volatilidade, né? Já estou pedindo isso há algumas semanas, Léo. Aciona seus contatos aí para semana que vem ser mais tranquilo.
Boa! Vou torcer junto aqui. Afinal de contas, os 10 mil reais são nossos. Valeu, Carlos. Tchau, gente. Boa semana. Até mais.
Valeu.
Semana que vem tem mais uns 10 mil deles. Disclaimer.
As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos 10 mil reais iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.